Olá, ouvintes! Estamos de retorno com o quadro A Personalidade Semana, começando a nossa jornada de entrevista de 2025. Sou Arthur Vitek, te desejo um bom dia e também seja bem-vindo e bem-vinda à nossa entrevista de hoje. Tenho como convidado especial hoje, iniciando a jornada, então, o prefeito eleito de Marechal Cândido Rondon, que assumiu no último dia 1º de janeiro de 2025, Adriano Bax. Adriano, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite e por estar aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, Arthur Vitek, prazer imenso, muito obrigado ao senhor pelo convite. O senhor que é um personagem político muito forte, que é Marechal Rondon, no estado do Paraná também.
Obrigado.
E hoje fazendo esse grande programa aí, que tem trazido muito à tona a vivência das pessoas, o que elas fazem dentro do nosso município, em vários aspectos e trabalhos, né? Isso é muito importante para até a população conhecer quem realmente são as pessoas, né? E esse teu programa aí tem um acesso muito grande e impacto bastante grande também na comunidade e gera muito conhecimento à população.
E tudo bem, prefeito?
Tudo certo, graças a Deus, né? Animado, com força total, energia total aí no começo desse mandato.
E já matando um leão a cada dia?
Matando um, dois e deixando uns baleados, como se diz o velho ditado, né? A gente sabe que a tarefa é árdua, ser prefeito não é uma vida fácil. Eu acho que todos os prefeitos, não importa o tamanho do município, ele tem que se dedicar integralmente ao poder executivo, senão ele não consegue colocar em prática as suas ações, né, e governar. E ainda mais quando você fala de começo de governo, você precisa ter uma atenção muito grande, porque você está montando o teu time de governo, né, com os teus secretariados, estruturando toda a estrutura que você precisa com os servidores, né, qualificando cada um no seu lugar e colocar em prática o que a gente colocou no plano de governo. Então, e buscar o recurso também do governo estadual e federal. Então, precisa uma dedicação integral, assim, meio direta. Desgasta um pouquinho a gente fisicamente, emocionalmente, porque você fica muito pensativo, né? Mas tenho montado uma equipe muito boa e isso tem dado também um pouquinho de fôlego e animado um pouco também nesse começo de governo.
Adriano, começando de leve, né? Para o nosso ouvinte conhecer um pouco mais da personalidade, do caráter do prefeito Adriano Bax. Fala um pouquinho da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude.
Eu sou nascido em Maracaju, né? Mato Grosso do Sul. Distrito Vista Alegre, 70 quilômetros de distância do município, era um distrito, né? E ainda do distrito, ainda mais 12 quilômetros no interior. Família muito pobre, né? Somos em três filhos em casa. O pai sempre e a mãe, desde 1978, quando foi para o Mato Grosso do Sul, né? Foi com a mala e eu me lembro muito bem, recordo, sempre na fala do pai e da mãe, a mãe, a gente tem que guardar essa mala em casa, que o meu berço era uma malinha, e deitava daquela malinha e ganhava-se muita roupa, né? Para poder, porque era muito pobre mesmo, foi atrás de trabalho, então, de começar a vida, né? E com isso vem os filhos junto, né? Então, passou bastante dificuldade, mas eu digo sempre, meu falecido pai, hoje 3 anos que faleceu, mas a mãe ainda é viva, a gente sempre comenta que fome a gente não passou, mas necessidade bastante, a questão de investimentos, né, não ter veículo para transporte, sempre a pé fazendo ou dependendo de carona dos outros, né. Moramos aí em torno de 6 anos em casa de chão batido, onde me lembro muito bem que jogava água com o balde e vinha a vassoura de guaxumba, né, passando a vassoura na casa, né, tomava banho, que eu vejo quando vou nesses lugares do interior, eu vejo gente pendurado muita coisa antiga, daí eu vejo lá aquele chuveiro, antigamente que era um galão, com furado embaixo, com a torneirinha, jogava água quando frio, jogava dentro, levantava o jeito, tomava aquele banho rápido, né? Ou água buscada na vertente, ou no poço, ou na manivela, né? Então são recordações que a gente tem, mas eu digo uma coisa, eu era feliz pra caramba, porque a gente brincava de bolita, bodoque, fazendo ripuca, né? Tentando pegar os passarinhos. Então, assim, uma infância diferente de hoje, né? Hoje é celular, a gente dá uma riqueza maior para os filhos de atenção, colocando escolinha para jogar um futebol, leva para pescar, tem praia, tem isso, aquilo para ir. E aquele tempo nosso, não. A nossa vida era bem pacata, mas ela também era muito feliz naquela convivência que a gente vivia, porque o pai e a mãe também eram muito ligados a gente o dia todo, né? Então, a gente compartilhava muito. Ia para a roça, carpir, a gente participava. Às vezes, com 4, 5 anos, estava lá tentando carpir, puxava água, carregava, acabava ajudando e interagia junto, né? Eu acho que são as boas lembranças que ficaram para trás, né? E que faz a gente construir, a gente ser um bom homem, a gente saber de onde vêm as coisas tão importantes, principalmente, não só o bem material, mas a educação, o respeito, a integridade, saber o que é teu, o que é dos outros, e esse respeito sempre com as pessoas. Então, eu carrego muito isso junto comigo.
E a tua adolescência, a vida de escola foi aqui em Novo Três Passos ou foi também já uma parte no Mato Grosso?
Eu vim com 13 anos de lá, né? Então, iniciei no Mato Grosso Sul até o quarto ano, né? E quando a gente veio aqui para Novo Três Passos, divisa com Quatro Pontos da linha São José, aí eu estudei em Quatro Pontos uma parte, porque era na divisa, e depois passei para o Novo Três Passos, né? Então, acabei fazendo até a oitava série aqui em Novo Três Passos. E aí já tinha um micro, ônibus para a gente ir... mais acesso às coisas, né? E foi melhorando a vida da gente um pouquinho, né? Mas boas lembranças também, que aqui a gente construiu também uma amizade. Hoje minha mãe ainda reside em Novo Três Passos, que é o distrito onde a gente cresceu. A gente tem um carinho muito grande, né? Conquistei muitas amizades em Novo Três Passos e Quatro Pontos. Sempre fui um desportista, um jogador de futebol, sempre gostei muito de bola e interagir com as pessoas, aí na comunidade mesmo, jogando uma bocha e com os idosos, né, na linha São José. Depois o meu pai comprou um comércio, Novo Três Passos, também a gente era participativo. Então essa infância até os 16 anos, assim, foi, 17 anos, foi envolvido ali. Aí eu acabei indo para a Bahia, né? Fui trabalhar de tratorista, aventureiro, querendo conquistar algo maior. Meu tio tem até na Bahia, fiquei um ano e pouquinho na Bahia. E retornei para poder fazer a minha reservista do quartel. E é onde fiquei um ano e meio no quartel servindo. E depois retornei para casa do pai e da mãe.
Muito namorador na juventude?
Bastante.
Bastante?
Bastante. Gostava de uma festinha. Sempre fui muito simpático, né? Muito ligado às pessoas. Muito fácil fazer amizade sempre em tudo, né? Eu acho que é uma característica minha, né? De ser muito dado, muito conversador, muito papudo, jeito carinhoso de lidar com as pessoas, sempre com muito respeito. Eu acho também isso também criou também uma amizade muito boa, né? Com meninas, com a comunidade também, você vai ser muito respeitoso, né? Mas é gratificante a gente olhar para trás e falar assim, pô, eu não tenho nem receio, vergonha do meu passado, viu? Foi muito bom. E depois também, logo após, o pai fez um convite para a gente começar, compramos um caminhão meio fiadão, o pai tinha um troquinho, e vou começar a fazer uma safra, tu faz a carteira, e fazemos safra aqui na região, até nós compramos um caminhão que era da Copagril, um 1513, caçambão, e um ano depois já vendemos ele, eu aventurei para a estrada. Então fui carreteiro também de 2001 até 2004 carreteiro. A gente perdemos no assalto o caminhão, né? Lá em Jaciara, Mato Grosso do Norte, tinha já dois caminhões trabalhando, puxava muita madeira, pegava do Mato Grosso do Norte e também do Pará. Então fazia o transporte diretamente para Paranaguá. E depois da perda do caminhão, veio um pouco de depressão também, porque a gente acaba perdendo tudo, né? E aí vim ser repositor de gôndola do supermercado Limava. Foi o ressurgimento do Bax, porque não tinha outra saída mais.
Foi o teu primeiro emprego ainda?
Foi meu primeiro emprego com carteira assinada. E já estava casado, né? Eu tinha casado já com a Andra, que é a esposa do seu Anivaldo, que ficou 45 anos aí à frente do Horto Municipal, se aposentou há poucos dias.
Meu amigo
dias.
E colega de aula.
Colega de aula teu também, né? E a Gessimina, esposa dele, que são meus sogros, tenho um carinho imenso por eles, né? E aí comecei a construir algo diferente junto com a minha esposa. Ela trabalhando no caixa e eu trabalhando no repositor de gôndola, né? Depois do período passei a realizar material de construção por uma opção, um convite, porque eu gostava de trabalhar mais fora. E seu Josi, fica no mercado, você é um bom profissional aqui. Seu Josi, eu não consigo trabalhar fechado, eu tenho que estar meio solto. E aí ele me cedeu e falou, se não der certo na Realize, você volta para o mercado, que eu estou de porta aberta. E aí fiquei um ano e meio trabalhando com a Realize, quando ela iniciou os seus trabalhos, né, na Avenida do Rio Grande do Sul, né, próximo da Casa Costela, lá em cima. E onde que tenho hoje uma amizade muito grande com aqueles meninos lá, que me acolheram. E posteriormente passei no concurso público, né, lá em 2007 para 2008. Entrei como motorista na prefeitura através do concurso público.
Bela carreira, então, perfeita, né? Mas você também teve muita lide no trabalho abraçal, né? Me contaram até que você foi o cortador de grama.
Pois é. Aqui na cidade, lá atrás também no sítio, a gente tinha um trabalho pesado. Mas aqui depois, que eu já estava no mercado de Mava, para a gente complementar um pouco a arena, a gente sonha, né? Quer que eu tenha bicicletinha, quer comprar uma moto, quer ter um carro, quer arrumar uma casa. E quem diz aquela história? Quem casa?
Quer casa.
Casa quer. Então a gente tem que fazer um extra. E aí eu fui virar jardineiro. E aí eu fui lá no seu Arno Kunzler, no Jornal Presente, vínculo aqui em Marechal Rondon, sempre do Jornal Presente, né? E muito amigo meu. Eu, o cara construiu uma casa aqui, tem um jardim grande ali. Eu fui lá um dia, você não precisa cortar essa grama? Ele falou, eu preciso cortar, mas por quê? Não, eu corto pro senhor aí, corta de graça, o senhor vê meu trabalho. E eu tinha que comprar uma máquina daquelas elétricas. Ele falou, não, então pode vir cortar, então vim começar a me cobrar. Cortei minha suadora, um dia e meio para cortar aquela máquina. Falei, eu não aguento, não vai dar certo, que não é muito grande, que eu já sou um imenso quilote. Daí fiz uma proposta, o senhor me compra a máquina, a gasolina, parcela para mim, vai descontando. E aí eu vou cortar grama para o senhor, vou fazer por mês. Aí fechamos um pacote. E eu acho que fiquei 10 anos cortando grama para o senhor. E aí ficou uma amizade muito grande também. E foi o cara que, posteriormente, depois foi o que me instigou um pouco na política.
Te empurrou para
a política. Me empurou a política. Por que você não se filia num partido? Por que você não vai vereador? Você é comunicativo, tem um respaldo. Eu tinha passado aquele processo aí de 2013 a 2015 com o falecido Hilário Gauer, né, que foi vereador, terceiro votado do município naquela época. Teve convite para ser secretário da Agricultura, onde eu estava adotado como motorista. Então despertou assim um negócio, mas sempre tem um, a gente tem um medo, né?
Com certeza.
Se isso vai dar certo, como vai dar certo, mas a gente precisa das pessoas que ajudam a gente a empurrar e as pessoas acreditarem nesse potencial, né? E em 2016, através de uma vontade minha e não do meu pai, meu pai falou, mas por que você não ajuda os outros? Você vai botar a tua cara, daí você não vai fazer votação... E aquele medo, né, do pai, né? Pai, o pai quer cuidar do seu filho, né? Falei, mas pai, se eu não aproveitar essa oportunidade, essa vontade que eu tenho agora, e ninguém me empurrou para a política, empurrado assim, você tem que ir. Mas o seu ar não colocava, você tem que ingressar porque você tem um potencial. E o pai falando não. E aí eu falei, encarei. E eu encarei de uma forma, assim, inusitada, porque eu saí do MDB, onde eu estava dentro, através do Hilário Gauer, que tinha acabado de falecer em 2015, em 2016 eu fui para a oposição de Marechal Rondon, que era o DEM, que hoje é a União Brasil, né? E junto com o prefeito, ex-prefeito Márcio Rauber, onde fui candidato junto com ele, na base dele, e por incrível que pareça, com a união de uma força de amizade, com o respaldo de um trabalho que já tinha acontecido, e bom relacionamento que a gente tem dentro de Marechal Rondon, e as pessoas acreditaram, fui o terceiro mais votado do município, fiz 1.227 votos. E que tem a agradecer até hoje, né? Porque através disso também a gente começou a crescer como pessoa, como político, virou um aprendizado daquilo que eu não tinha conhecimento nenhum. Que eu achei que a política era um pouco mais fácil, Vitor. Vou falar bem a verdade para o senhor. Eu achei que a gente poderia resolver todos os problemas estralando o dedo, leva o problema e já resolve. E não é bem assim. A gente precisa fazer malabarismo, a gente precisa entender o processo, tem que bater nas portas, tem que ser incansavelmente, tem que correr atrás para a gente conseguir atender a comunidade, né?
Você fala muito bem hoje, sempre foi assim ou no começo patinou no discurso?
Patinar, se escutar o Bax das primeiras na tribuna da Câmara de Vereadores, péssimo. Medo.
É uma tragédia.
É uma tragédia, muito medo, né? Porque você, a partir do momento que você vira uma pessoa pública, as pessoas vão ter um foco em cima de você. Então, eu passei até um período difícil, que foi em 2018, eu passei a ser secretário da Câmara, porque teve umas mudanças e me colocaram como secretário. E aí foi difícil, porque fazer leitura, o nervosismo pegava e dá aquela falhada. Rapaz, aí criaram até uns memes meus, mas eu sempre, não, falei, não vou desistir não, deixa as pessoas tirar o sarro, não tem problema nenhum, mas essa é a minha pessoa. E eu tentei melhorar, e hoje eu tenho certeza absoluta, ainda talvez falo um pouco diferente, engoloece, não é a postura certa de falar, falo um pouquinho rápido, mas eu tenho me policiado bastante e sendo sempre a mesma pessoa. Não perder minha integridade, o jeito gostoso de falar sempre, com a mansidão, com muita facilidade e acima de tudo, com muito carinho com as pessoas, né? Eu acho que o respeito, ele é uma coisa que ninguém tira de você, né? E a sabedoria, você pode ir conquistando com o tempo, mas o respeito é uma coisa que... E se você perder, você pode ser o cara mais inteligente e falar o mais bonito possível, mas as pessoas vão tratar com você como arrogante. Então, hoje me sinto muito feliz. O microfone, assim, ainda dá um pouquinho de frio na barriga de vez em quando, depende do assunto que você vai tratar, né? Porque você tem que tomar decisões, né? E depende do que você fala, fica gravado. e ele não tem mais retorno. Então você tem
a palavra
que...
dada, é palavra a flecha dada. Disparada, não tem retorno,
não,
né?
Não tem, prefeito? Retorno.
Então, prefeito, o que é a sinceridade e a honestidade? O que significa para o prefeito Adriano? Eu vou me permitir não ter chamado de Vossa Excelência.
Não, não, por não, favor.
Me abstenho dessa formalidade.
Por viu? Favor, não precisa, né? Não precisa. Eu acho, viu, que é a essência do homem, né? A essência de um pai de família. É a essência de uma pessoa que vive dentro da comunidade. Eu fui ministro da Igreja Católica há 16 anos, né? Fui visita dos enfermos 12 anos, ao sábado à tarde. Então, eu acho que deve ser a essência da pessoa. A pessoa que busca isso...
Sinceridade e honestidade deve ser uma essência.
É uma essência. E viu, e ela cabe em qualquer lugar. É como dizia meu pai, quem tem respeito, tem essência, tem tudo, ele vai a Roma. Quem de boca vai a Roma. Então, por quê? Porque tem abertura em todos os lugares. E as pessoas... É, hoje ela sente falta disso aí. Quando você conversa com as pessoas, elas ficam encantadas porque elas talvez criam uma expectativa, falam, não, mas é porque é um prefeito, porque ele é vereador e tocar. Quando começa a conversar, ela vê que a liberdade que ela tem e aquilo que ela está conversando é simples que nem ela também e pensa do mesmo jeito, né? Então isso é gostoso demais. A gente não pode perder isso aí.
Não pode perder de jeito nenhum. Adriano, o que representa para ti religião e família?
A religião é uma convicção...
Você já deu uma convicção, quando você me falou que foi 12 anos ministro, 14 anos ministro da Igreja Católica, foi 12 anos de visita aos doentes, aos acamados, né? Já me representou muito, mas ainda dá mais detalhes dessa tua...
Isso aí, eu acho que você crê em um Deus vivo, né? Aquilo que a Bíblia nos deixa, né? Com o primeiro e o segundo testamento, eu acho que a palavra não importa, a religião... que você está, mas aquilo que é pregado pelos pastores, pelos padres, né, pelas pastoras, né, pelas freiras que são colocados, eu acho que são ensinamentos, né, cada um tem uma temática, um jeito de ensinar, mas se a gente puder absorver isso aí, o que é passado na Bíblia, e a gente colocar em prática como pessoa, eu tenho certeza que a gente vive um Deus vivo, um Deus de amor, um Deus que tem um olhar diferenciado para o próximo, que ele consiga entender o que aquela pessoa está passando, às vezes, porque às vezes o que falta para as pessoas, eu passo todos os lugares que você vai perceptível, eu dou bom dia, mesmo que eu não conheça a pessoa, bom dia na calçada, tem pessoas que levam um susto e dizem bom dia, e já teve gente que foi me abraçar, obrigado por você ter dito bom dia para mim, que eu estava precisando, porque eu estava me sentindo inútil. Então, eu acho que a presença de Deus é isso aí, viu? Ele mostra aí, e família... Você não ter Deus, você não tem família, porque a família tem que ser constituída junto com isso. Ele é um laço. O homem precisa da mulher, precisa estar com os filhos junto. Quem tem uma família tem tudo, porque a solidão de você ficar sozinho, eu sei que quando faço uma viagem ou para fora, fico 3-4 dias, que saudade dos meus filhos, né? Aí a gente percebe muitas vezes, acabei perdendo agora o meu mano, né? No dia 1º da minha posse, às 10 horas da manhã, e ele veio a falecer às 9 horas da noite, 2 anos mais novo. Isso dói no coração da gente, como dói? A gente era muito próximo e uma luta sempre junto, né? Mas eu tenho certeza que a doação dos 100 dias antes da partida dele, que eu descobri uma doença dele, que foi um câncer, eu vivenciei todos os dias junto com ele, por estar junto com ele. Eu me entreguei junto com toda a família, a esposa dele, as filhas, a minha mãe, a minha irmã, a cunhada, todo mundo, a minha esposa. Todos nós abraçamos a causa em cuidar bem dele, de ajudá-lo em todas as partes. Mas a gente queria ter ele aqui vivo ainda. Mas não deu certo, mas a gente fez a parte da gente. Então eu acho que isso aí é a fé da gente, e quando ele partiu, a gente se sentiu acolhido perante Deus, um Deus vivo, que nos confortou com o coração, disse assim, ele foi preparado embora. Então até o último instante ele acreditou, ele sempre foi um menino muito bom, trabalhador, e isso dá mais uma prova viva que confiar em Deus e acreditar na palavra de Deus é muito importante para o nosso crescimento e fortalecimento e o que nos guia todos os dias a caminhar e a viver.
Prefeito Adriano, existem 3 tipos de pessoas, mas antes disso, te colocando o seguinte, a nossa vida é um constante comprar, gastar, e isso se segue até o final dos nossos dias. Aí, dentro desse quadro, dentro dessa situação, existem 3 tipos de pessoas. O mão fechado, que o pessoal diz, pão duro, mão de vaca, o moderado e o mão solta, bolso leve. O Adriano se coloca em que tipagem, vamos dizer, nessas três pessoas? O controlado, o pão duro ou mão solta?
Eu sou o controlado, controlado, né? Mão muito fechada eu não sou, né? Até em casa mesmo, assim, eu sempre fui, mas muito ponderado também, com, porque a gente tem que pensar no dia da manhã, né? E, então, por isso também que eu conquistei algo, tá, gente? Por isso que eu tenho minha casa, hoje tem meu carro, a gente tem assim, vamos dizer assim, hoje um ganho de construção física, que foi de lote, casa, caro, mas...
Economizando todo dia, não gastando o que não era necessário.
Isso porque sempre foi muito difícil, né, o dinheiro, e eu sei que... Não só aqui os rondonenses, mas o brasileiro ele passa isso aí, né? Hoje a estatística mostra que 70% do brasileiro ele trabalha para pagar as contas. É o aluguel, a água, isso, aquilo. Então, assim, imposto. E a gente sabe qual é a dificuldade de guardar. Mas eu sou muito moderado, mas também sou um pouquinho gastador também. Porque eu gosto de passear muito com a família. E eu gosto de tirar muito um tempinho. Passear para Santa Catarina, onde tem meus familiares, em Mato Grosso do Sul. Gosto de fazer minhas pescarias sempre. Aí eu dou uma planejada uma, duas vezes, até três vezes por ano. E eu marco junto com a família. Eu levo meus três filhos junto e a esposa. Fica um pouco caro, mas é uma pescaria que a gente já faz meio... Já meio não, ela é mais barato, já equilibra aqui, eu consigo fazer ela. E eu acabo compartilhando com os meus filhos. Por quê? Eu quero deixar um legado que eu consegui também ter lá no Mato Grosso do Sul. Quando a gente vivia com pouco, mas vivia feliz. Por vezes o pai também pegava o dia de chuva, vamos arrancar uma minhoca, nem que tinha que caminhar 8 quilômetros a pé. Mas eu, por isso, pegava os peixes, divertia, voltava para casa. E hoje eu tenho como levar meus filhos de carro, de barco. E isso eu consigo viver em família. Sábado mesmo nós fomos para a Interesa Oeste, aí 9 horas da manhã de casa, às 4 horas voltamos. Mas fomos fazer uma pescaria em família, em cima do barco, se divertindo, dando risada, tirando um sarro um do outro, pega o peixe diferente, pega o peixe cachorro, não sabe pescar. Mas a gente cria um hábito gostoso e são lembranças que vão ficar para sempre na memória dos meus filhos. Tenho certeza absoluta. E isso a gente não pode perder. Não adianta um pai esperar até os 10, 15, os 15 anos de idade e daí falar, filho, comprei um barco, agora vamos pescar. Ele não vai gostar de pescar. Porque você nunca fez isso com ele. A mesma coisa é jogar bola. Qualquer fazer. Se você não criar ele desde pequeno, compartilhando com ele o que você gosta, e que ele possa ensinar para ele que ele também tem que gostar, e que ele possa depois passar para frente, ele não... Se você decidir lá quando ele é maior, não, vou fazer só quando ele tiver com 14 anos de idade, 15 anos. Não vai dar certo. Ele não vai gostar. Você tem que compartilhar isso com o tempo. E isso tem também... É uma fuga também que às vezes a gente precisa, como pai, como mãe, para segurar a família mais perto junto. Porque às vezes a convivência em casa não é a mesma coisa, porque hoje nós temos aí computadores, celulares, a internet está aí dentro, o mundo virtual está aqui dentro da tua casa. Então, quando você vê, você está dentro desse meio e você não consegue mais sair. Então, a gente precisa ter uma fuga de escape. E hoje eu vejo, dou uma passeada no interior, levo ele junto. Fui agora participar lá em Porto Mendes do acampamento dos pais e filhos, mas eu não fui isso agora. Eu fui desde a primeira etapa. E eu faço todas as vezes com eles, vou lá junto, marshmallow, tomar o chimarrão, vamos pescar de barranco, vamos para a lama, vamos pular o saco, lá, correr de saco, e assim por diante. Mas por quê? Porque é uma fuga que eu encontrei de estar mais próximo dos meus filhos e ter minha família mais próxima. E se divertindo muitas vezes, e a gente saindo um pouquinho dessa questão da parte eletrônica hoje, né? Que é celular, computador, esse mundo virtual, tem tomado muitas famílias e muito tempo das famílias.
Esse controle que você tem nas finanças, em relação à sua pessoa, em sua família, vai ter a mesma adoção em relação às finanças da prefeitura?
Com certeza, né? Eu tenho vontade de fazer bastante. Isso é gasto, né?
Certo.
Mas com os secretariados que eu trouxe para dentro hoje e a vontade que a gente tem em fazer a política diferente, falando que do Bento Maria, principalmente, que eu trouxe planejamento, que mexe com o financeiro. Hoje a Carla, que tem todo o conhecimento interno. Então tem a Lucinei, que mexe com os convênios. Então ali vem uma proporção muito grande, porque a gente fala em números, e são bons números, só que a gente tem que saber, quando a gente quer fazer algo, para quanto tempo? O que vai fazer? O que vai impactar? Isso aqui vai dar resultado para quanto tempo? Porque quando depois você coloca o dinheiro, você não tem como voltar mais atrás. Então nós estamos pensando muito bem nisso. Eu vou muito moderadamente gastando, mas eu quero colocar em obras que estão necessitando nesse momento e que foi também um plano de governo nosso e que é a comunidade. Estou buscando também muito contato com a população, com os empresários, com a população em geral. Por isso que eu também fiz esse contato imediato com os vereadores, todos eles, por quê? quem hoje traz as demandas de todos os lugares são os vereadores. Então, esse contexto é bom. Ontem eu estava na Câmara de Vereadores, na primeira sessão, 35 indicações. E, se eu não me engano, foi 10 ou 12 requerimentos. Então, isso aí, eu falei assim, é obra para quase um ano, né? Mas são o quê? Reivindicações da comunidade. Então, a gente precisa agora sentar, absorver isso aqui, ver o que é melhor para cuidar do município. Claro, tem as obras grandes, itinerantes, que a gente precisa tomar decisão própria, mas tem coisas muito pequenas que a gente precisa entender a população e ver o que é melhor para ela. Eu hoje, na parte da manhã, 6h30 da manhã, comecei a visitar os educandários. Tem o guarda que está lá, né? E daí começa a chegar o pessoal terceirizado, faz as limpezas. E assim, por eu fui visitar, quando acabei encontrando professores se organizando já para as aulas que vão começar quinta-feira, dentro do CEMEI, dentro do colégio. E é gratificante chegar, eles estão preocupados em fazer seu melhor já para atender as crianças. E isso me encheu de alegria. Porque falei assim, porque eles não esperam para quinta-feira. Eles estão se antecipando, se doando já, para já entregar para as crianças. Eu vi aqui no Pequeno Príncipe pintando a calçada na frente das professoras ali, 8h30 da manhã. Que alegria imensa ver isso aí. Preparando algo para as crianças para receber. Viu? Isso tem que estar na nossa essência, viu? Isso eu dou valor. E como prefeito hoje, eu vejo que a gente pode fazer um bom governo com obras itinerantes. Mas se a gente fizer também um governo voltado ao cuidado das pessoas que trabalham, que hoje são nossos servidores públicos de carreira, e os comissionados, abraçando a causa junto, num propósito só, um cuidando do outro, eu tenho certeza absoluta que vamos fazer uma boa gestão, que vamos entregar para a comunidade um bom serviço. E é isso que eu e o Sal estamos buscando. Hoje que esses 2.000 servidores públicos que nós temos hoje no município, vocês têm que saber que cada um deles contribui com uma parcela de contribuição em um aspecto de serviço, mas que muitas vezes ele acaba interferindo em outros ambientes, outras secretarias, para dar o resultado. Então, e a gente quer entregar isso de volta para eles. Não é o Bax que vai resolver, não é o Bax que está fazendo, e não é o Bax que vai tomar decisão única. Vai ser tudo junto, compartilhado com eles. Eu quero dividir muitos com eles.
Perfeito. Quando que nasceu a ideia no Adriano Bax para ser prefeito de Marechal Cândido Rondon?
Uma pergunta que eu também não tenho resposta.
Assim, foi uma coisa natural?
Coisa natural, instigado pela população. Por fim, onde que eu sempre tive presente em todos os bairros, comunidade, futebol, bocha. A gente pratica de todo tipo de esporte, lá na agricultura, aniversários, das festas de comunidade, e isso se foi despertando com as pessoas. Ó, Max, por que você não vai para prefeito? Vai para prefeito. Falei, mas se eu for prefeito, você vota em mim? Mas claro que eu voto. E se começou a criar. Mas eu, Vitec, de verdade, eu não achei, quando saíram as primeiras pesquisas, que eu teria uma aceitação tão grande no município. A gente se muito...
Surpreendeu?
Me surpreendeu muito, porque as pessoas têm um carinho, mas assim, eu vi bons nomes, também na política, né? Que já tinham já uma abrangência, principalmente aqui que estamos fazendo hoje, a rádio, na parte de comunicação, na parte de Face, de Instagram, trabalhando muito forte, e a gente timidamente só visitando e andando e conversando com as pessoas. Mas quando começa a fazer as pesquisas e começa a se trabalhar quem seria o nome para prefeito, me surpreendeu mesmo a população de Marechal. Quando colocou o meu nome lá num visual de 9,8, depois estava em 12, alguma coisa lá, de aceitação para ser prefeito. E a rejeição era 0,2. Então, não chegava nem 0,5%. Isso me deixava mais feliz, porque quando você tem uma rejeição muito grande, é difícil, porque era só a tendência dela aumentar, né? E assim, não, para mim a rejeição era pequena, mas a tendência de aumentar o quê? O número de aceitação. E o que houve? Quando, por fim, tomou a decisão, Bax e Sauer serão os candidatos, em 20 dias mudou todo o cenário político, né? Se transformou e a população já vinha abraçando a causa nossa. E a gente vinha sentindo isso aos poucos, mas não era muito de acreditar, porque você é o político e as pessoas, você vai se aproximar das pessoas, as pessoas vão te tratar bem. Porque também as pessoas de Rondão, aqui a população de Rondão, ela é muito carinhosa. Ela é muito respeitosa, muito acolhedora. E eu falando hoje com o Dr. Vitor, que é o nosso da PRF, e o Roberto Gomes, eles estavam lá e falaram, eu não quero nem sair de Marechal mais, Marcos, eu comentando, vim há 12 anos, eu acho que está 3 anos aqui. Aqui é muito acolhedor, ia sentir isso aí. Mas quando a gente chegou mais próximo do final da eleição aí, esses últimos 15 dias ali, a gente sentia o calor humano, quando a gente passava nas lojas, você saía para a rua, o abraço fraterno, aquele, tamo junto e conta com a gente, cara, aquilo é, não tem preço.
Adriano, você com o Sauer, teu vice, né, fizeram uma campanha assim, vou dizer, até de certa forma basear nas bem-aventuranças, não ofender, não insultar, não ofender ninguém e tá, né? Essas premissas, parece que foi uma boa linha que vocês adotaram, né? Esta mesma linha que você teve na campanha eleitoral, você vai adotar na tua administração, junto com o Sauer?
Claro que sim, porque quando você submete a fazer sempre as coisas boas e até o princípio sempre foi esse, para que você mudar, né? A gente, na campanha política, nós vimos de tudo, né? O Bax não paga suas contas, isso, aquilo, teve suas baixarias, as poderanças diretamente, a minha família, mas eu não me causou nenhuma tristeza e nenhum movimento de querer evitar. Por quê? Eu acho que não, se a pessoa joga uma pedra em mim, eu não preciso jogar a pedra nela de volta. Eu posso tratar diferente, ou pedir o porquê que está fazendo isso aí, com o tempo, ou chegar, aproximar mais perto, dar um abraço fraterno. Esse foi o caminho que eu encontrei. Porque seria mais um político brigando por um espaço político. E eu não vim para fazer isso na política. Eu vim na política para fazer diferença, para trabalhar para a população do Marechal, para trazer os bons projetos. Por isso que desde o começo a gente colocou no nosso plano de governo as ações que a gente queria colocar. A gente levou o conhecimento dos números que a gente tinha, mostrando para a população o Bax e o Sauer, os 8 anos de trabalho que a gente fez perante a comunidade. Sempre os posicionamentos de manter a coisa em ordem, dentro das legalidades e legitimidade. Então não precisava revidar. E hoje o que a gente está trazendo para a administração? A gente está trazendo a transparência, a alegria de fazer política, a vontade de prosperar Marechal Cândido Rondon. Mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu quero compartilhar isso com a comunidade de Marechal. Eu quero compartilhar isso com os servidores, junto com o meu vice, junto com o time que a gente colheu dos secretários, junto com os vereadores que querem estar junto com esse governo. A gente vai encontrar um desafio muito grande pela frente. Nós vamos concordar. Falei para o Sauer, Sauer, por vez, você não vai concordar numa decisão minha. Mas nós não vamos brigar. Nós vamos esfriar a cabeça, vamos sentar, vamos conversar, porque nós somos dois adultos. E assim o Bax quer se postar perante esse governo, trazendo para dentro aí, acima de tudo, a paciência, a transparência e ouvir. Ouvir bastante. Eu acho que é o crescimento do bom político que está em ouvir. Se a gente puder ouvir bastante e esperar um pouco para tomar a decisão, ela é mais assertiva.
O que te machucou mais na campanha? O que te mais feriu?
Quando atacaram a minha mãe, né? Com cuia, que era para ser do PT, colocando negócio e inventando histórias da minha família, mesmo pessoalmente do Bax, quando o Bax não pagava suas contas, ficava devendo. Porque não tem estudo, viu? Nem pode ser 5 faculdades. Pode ter pós-graduação, doutorado. Mas se você não sabe do que você está falando, se você não tem conhecimento do assunto, que é conhecer o município de ponta a ponta, saber que tem 8 distritos, que tem uma vila de Curvado, que tem 3 mil quilômetros de estrada em Marechal, que o orçamento ele é assim, que tem 14 secretarias, que tem 2 autarquias, que é a SAI e a PROEM, que tem 16 colégios, que tem hoje 9 CMEI, que temos 18 postinhos de saúde, que tem um CRUSAT, que tem uma UPA. Conhecer, você precisa conhecer, saber cada secretaria, saber o que está à frente dela, o que ela faz, o que ela é importante para atender a comunidade. E a gente conseguiu passar isso, a gente foi atacado muito. Mas isso deu, como diz, botou gasolina para a gente vir com mais vontade, investigar e mostrar para a população. Por vezes, cheguei numa reunião numa empresa, você está aqui, era uma coisa de, ó, vocês vão falar 5 ou 10 minutinhos, mas vocês têm 15 minutos só. Nós levamos 1 hora e 15 minutos. O pessoal fazendo perguntas, a gente respondendo. E respondendo com a sinceridade. O que pode, o que não pode, aonde que a gente quer chegar. E a gente conquistou aquelas pessoas. Então, a gente percebeu que eu acho que a gente ser sincero e a gente carregar as críticas como construtiva. E isso que eu fui fazer. E mostrar que a gente não precisa brigar para mostrar que a gente é diferente. Eu acho que nos posicionamentos, no dia a dia e mostrando que a gente é maior com o conhecimento da gente. Eu acho que a gente supera melhor do que arrumar uma briga e começar a achar no opositor que faz as críticas, a gente criticar ele. Todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, mas eu não preciso mostrar nele. Então cuidemos, Bax e Saur, nós cuidamos de nós mesmos. Porque se nós perder tempo de cuidar do opositor, para criticar e falar mal dele, eu não tenho tempo para cuidar de mim e falar das coisas boas que eu tenho para colocar em prática para o nosso município. Então, a gente priorizou nisso. Cuidar da gente para cuidar das coisas boas que a gente queria trazer para o município de Marechal Rondon.
Adriano, mais fácil fazer uma campanha eleitoral, ficar no seio da população em busca de voto, quase 60 dias, é mais difícil ou é mais difícil montar um secretariado? Qual é a tarefa mais difícil, mais pesada, mais complicada?
Os dois são difíceis, né? Que na população você vai encontro, porque você tem um plano que você colocar em prática, mas a população às vezes tem outro. Então você tem que saber manobrar isso aí. E quando você fala de secretário, já é mais difícil, porque você vai tomar uma decisão de pessoas que vão representar e vão estar à frente de pastas importantes para poder resolver algum serviço de muito anseio da comunidade. Se pegar a saúde, ela é o carro-chefe hoje dentro do município. Vem educação, junto com ela, caminhando. As outras secretarias são importantes, mas são um pouco mais leve. Mas esses dois gargalos, aí você tem que tomar decisões. Você tem que tomar decisão o quê? Uma pessoa que é ponderada, que tem conhecimento, que tem um histórico. E a primeira coisa, que tenha com vontade de vir. Isso muito me alegrou, foi com a Maria Claudete, que hoje está à frente da educação. Eu pedi, Maria Claudete, me diga por que você quer ser secretária de educação. Ela falou, quero entregar de volta alegria aos professores de ser professor, de ensinar as crianças. Eu falei, cara, isso me cativou. Foi uma palavra que me marcou muito. Porque é isso que a gente precisa ter. A gente tem que brilhar o olho quando quer ser secretário. E a gente sabe, por vezes, cada secretaria poderia escolher 5, 6, 7 secretários e colocar o seu nome à disposição. E é difícil para a gente, para fazer a escolha. Foi muito difícil mesmo. Por isso, até todo esse tempo, para poder fazer a escolha depois da eleição, foi escolher em janeiro, o Baixo acabou escolhendo o seu time para jogar.
Demanda também muita negociação, né?
Muita negociação e buscar espaço, né? Porque, por vezes, alguns não aceitaram, foram. Não, Bax, eu não vou aceitar. Até questão salarial também, né? Porque hoje eu vejo no município de Marechal, eu acho que talvez outros municípios também, o secretário não ganha tão bem, ganha salário razoável, mas tão bem para você sair fora de uma profissão que você está integrada lá fora, com o teu conhecimento para vir integrar dentro de uma secretaria para você tomar conta. Então é difícil você conseguir bons nomes. A empresa que tem um bom servidor, um bom funcionário, ele não vai abrir mão dele, porque ele vai perder muito na sua empresa. Então também é difícil para o poder público, por quê? Porque ele só tem 4 anos com o prefeito. Ele já sabe onde está começando e vai terminar lá dia 31 junto com o prefeito. E na empresa não, na empresa ele pode prosperar, pode ficar 8, 10, 15 anos, por fim até a desistência do chefe ou dele desistir. Então também tem isso também. E as projeções, né? Aqui ele vai depender sempre de uma campo, uma votação para uma base salarial, que é votada em 2 e 4 anos. Lá não, lá ele depende da produção que ele faz e vem aumento automático do chefe, não entendeu? Então ter tudo isso aí também joga também nesse sentido, a gente tem que escolher. Mas hoje estou muito feliz. Os bons nomes que estão à frente de todas as pastas estão dando o seu melhor já, estão mostrando resultado, estão se organizando, já tem um conhecimento um pouco do todo o seu orçamento. E eu quero bater muito em cima dessa tecla. Não é muito o meu forte. Eu nunca bati o conhecimento do financeiro do município. Mas eu estou me integrando de cabeça e de alma dentro dele, porque eu também quero entender todo o processo dele. E hoje a gente está fazendo já um trabalho bacana, porque eu quero que todos os secretários, que tudo que for vinculado ao recurso, e ele, que é a proposta que está fazendo numa construção, num orçamento, que ele coloque em prática. E coloque para poder entregar à comunidade serviço.
Adriano, hoje o orçamento do município está 380 milhões. Multiplicando isso vezes 4, dá 1,5 milhão. Você sentado na tua cadeira de prefeito, olhando para esses números, não te assusta, não dá uma dor de barriga, um friozinho na coluna? Como é que eu vou administrar esse 1,5 milhão?
Ah, a gente fica pensativo, né? fica pensativo, porque é um cargo que foi dado pela população, né? E ela quer resposta. Então, me preocupa, claro que me preocupa bastante. Até esse começo agora, você organizando tudo, ele você vai vendo. E o que a gente já foi buscar de recurso no governo do estado, né? Essa segunda leva, eu nem apresentei os recursos por enquanto, porque não quero dar uma organizadinha para depois poder apresentar, mas voltou de novo na bagagem um bom número para Marechal Rondão. A gente precisa vincular esses recursos, olhar para o nosso orçamento que a gente pode utilizar de recurso livre, que estão vinculados. Se fala de um superávit, é mais ou menos perto de 90 milhões hoje livre que tem já, né? São mais de 160 milhões que estão entre vinculado e financiar tudo. Mas dá um frio na barriga assim, Tec. Mas com um bom secretariado que a gente tem, aqui a gente colocou o nosso plano de governo e aquilo que a gente vem construindo, a gente precisa estar agora dobrar as mangas e começar a botar em prática aquilo que a gente colocou na campanha política, que é devolver em obras, devolver em serviço, em construção, em melhorias para o nosso município, em todas as áreas, porque não nos vamos focar só numa, não. Eu quero fazer agora a maior pavimentação asfáltica sobre pés regulares. Vai ser o maior projeto feito para o interior. Isso vai ser de cara. Quero trazer para dentro da cidade continuidade daquilo que a gente tem dos asfaltos, que está que precário, a malha viária do centro indo para os bairros, dentro dos bairros também é uma parte. Mas temos a Avenida Maripá. Já temos aí 12 milhões apontados por três deputados, que é o Sandalex, Hussein Bach e o Alexandre Cury. Eu tenho também o projeto do nosso portal de Marechal, também fazer uma revitalização nele, já começar aquela avenida também vindo até a Ilha Jacovelpe, porque nós temos o Teatro Municipal, também agora 5 milhões de Itaipu, colocando recurso que está para vinculado aqui uns dias, faltou uma documentaçãozinha só, é um erro de projeto que falta ali, então estamos encaminhando, e precisar mais uns 3 a 4 milhões de contrapartida do município para poder terminar ele. Mas nós precisamos terminar, porque precisamos tirar aquelas crianças do parque da exposição, trazer para dentro desse teatro, para começar a usar isso aí, sabe? Que ele é bonito interno nosso teatro. É maravilhoso. Só que viu, foi gastado um bom dinheiro, foi. Mas eu acho que falta mais um pouquinho e nós vamos dar conta de entregar isso aí o mais breve possível à população, para as crianças poderem utilizar lá internamente com todos, música, balé e assim por diante, e depois ter as apresentações também para o público poder compartilhar com o público. E temos também o Lago Municipal. Também já estamos com o projeto sendo elaborado, quer dar um amplo nesse nosso lago, nosso cartão postal, está bem precário. Sei, agora passei por 4 anos como secretário, não conseguimos fazer nada, porque ficou recurso, mas agora vamos colocar em prática também, revitalizar ele inteiro, deixar ele com uma cara bonita, até porque o teto vai ficar pronto. Você não mexer no lago, mexer na avenida, e aí mexer naquela lateral que liga o São Lucas. Ali também vamos fazer uma abertura grande, boa, que dê uma avenida de entrada para dentro do São Lucas, também valorizando, que é um loteamento antigo do nosso município, e que também vai servir de estacionamento também para o teatro. Só o estacionamento do teatro não é o suficiente para quando tem os eventos grandes. Então, a gente já tem que pensar um pouquinho para frente, num formato de a gente colocar recursos já para ir resolvendo alguns problemas itinerantes que vão acontecendo durante o município. E aí, por fim, ainda temos o Rio Grande do Sul, né? Que é a parte de baixo aqui que liga até o mercado Copagril 2. Então, assim, tudo depende do governo. O governo estadual está falando que tem muito dinheiro. Eu vou levar daqui um dia em 3D para lá o que eu quero aplicar em Marechal. E eu vou ver se conseguimos surpreender o nosso governador Ratinho Júnior, que gosta de obras itinerantes, obras grandes. Vai numa dessa, ele abraça essa causa desse nosso município aqui e fala, não, vamos injetar mais um pouco mais de dinheiro lá, mais alguns milhões em Marechal, e talvez a gente tenha uma obra para 3, 4 anos aí, os 5 anos aí, embelezando o nosso centro da cidade, que é as duas avenidas aí, que tanto merece, porque nós temos, elas são antigas, e tem muito lote vazio ainda, se a gente prestar atenção, se a gente fizer uma revitalização nele, o comércio vai se embelezar, e esses lotes que estão desocupados, tenho certeza absoluta, vão ser construídos, vão ser colocados salas aí, e isso vai agregar não só o comércio local, mas talvez investidores de fora, para vir prosperar aqui em Marechal Cândido Rondon.
Na verdade, prefeito Arena, está faltando ingredientes no nosso embelezamento da cidade, né? Temos problemas, né? Há visitas que chegam de outros municípios e gente que visita parentes aí tem apontado isso, né? Época dos prefeitos, aí de meio fio todo pintado de branco, as ruas limpas, as calçadas sem gramínea, sem capim, hoje está muito forte isso. Está pensando em dar uma melhorada nisso, talvez até criando a Secretaria do Urbanismo só para cuidar desse setor?
Sim, até agora, então, eu coloquei no concurso público, estou chamando já, nós temos um engenheiro ambiental. Agora vamos chamar um engenheiro florestal, para a gente poder cuidar dessa questão da parte de urbana mesmo, né? Que hoje nós encontramos, que a nossa cidade ela é muito verde, né? Muita arborização. Mas se a gente não tiver um plano de ação, de que forma conduzir, cuidar, tirar, o que vai tirar, e aonde precisamos replantar, e o que precisamos replantar, que distância, e aonde tem que ser, então a gente precisa ter um plano. Então quero trazer um concursado já nessa área, para que a gente possa já criar o plano de arborização dentro do nosso município. A questão também de embelezamento vai ser aplicado em questão de flores também, para a gente deixar uma cidade mais viva, né? Porque as flores, elas dão um incremento a mais, né? Ela dá um ar de florido, um ar de uma cidade, assim, mais embelezada.
Tem N exemplos no país, né? As cidades que têm cultivo forte de flores são... O número de visitantes é sempre maior.
Sempre é maior. Questão das calçadas, já estou vendo até... Esse é um problema que já deu muito tempo. São calçadas velhas também, que a gente precisa ver se a gente faz um plano do município adquirir, talvez os paver, e talvez com um projeto do morador e uma parceria dele entrar com a mão de obra e o município ceder o paver, né, para colocar na frente da onde que é, vamos dizer assim, que é o espaço público, né, que é de domínio do município, mas que pertence ao morador, né, o cuidado, né. E é onde que tem essas calçadas que vem muito mato. Hoje tem soluções, que é queima com fogo, com parte elétrica, ou escovão com bobcat. Uhum. Eu vi assistindo uns vídeos aí, e nós temos a máquina, eu acho que é viável, até porque daí tira aquela terra também, bate o mato, fica limpinho, organizado. Então, saída tem. O que a gente precisa é colocar em prática. Então, eu acredito que daqui 2 ou 3 meses, a gente começa já a evoluir nisso aí também. Porque... eu vejo muito lixo jogado, galhos amontoados. Nós precisamos também cobrar um pouco mais da população, mas para isso o município também tem que se organizar.
Essa colheita da coleta de galhos uma vez por ano, desculpe o prefeito falar, mas é muito pouco.
É muito pouco porque a cidade é extremamente urbanizada. Exato. E é uma dificuldade muito grande. O que precisamos pensar? Nós temos o ecoponto que funciona super bem dentro do Parque de Exposição. Talvez a gente tenha que pensar em montar mais um ou dois pro lado leste, oeste de Marechal, fica, vamos pegar o lado de Genópolis, o Primavera, colocar um para lá, tem isso na cidade, e jogar um aqui pro lado do Ana Paula, pegando Vila Gaúcha, alguma coisa assim, pra gente também ter essa boa prática e instigar as pessoas, deu um saquinho,
facilitar
para levar. E essa questão da recolha de galhos, né? Então talvez a gente achar uma saída, se consiga um cronograma de agendamento, que a pessoa vai fazer a poda, vai colocar para frente com dia de recolha, ou instigar mais uma recolha com um calendário um pouco mais curto, que aí a população também coloca e a gente já logo recolha, porque não dá para deixar para muito tempo. Às vezes a gente coloca lá e atrasa um setor e já manda lá, lança outro, fica tudo aquele jogado amontoado. E aí fica lá, vai cair sofada e já vai lixo orgânico e assim por diante, já mistura tudo. Isso também não é bom, porque a hora que a gente vai dar o destino desse material, ele precisa estar separado. Porque eles não podem colocar misturado hoje, porque é questão ambiental, né? Exato. E aí para o IAT em cima, as Forças Verdes também estão aí. Então, tem que fazer as boas práticas, né? O desafio é grande, Tec.
Grande,
mas vamos montar uma equipe agora, vai ter a cobrança em cima disso aí, a organização, contratações de mais servidores também, para a gente também ter a mão de obra mais eficaz, com mais rapidez e agilidade, para poder dar conta de todo esse trabalho, esse serviço.
E a revitalização da Praça Willy Barthes. Segundo levantamento, final de 2024, apenas 14% produzido. Se multiplicar 14% por mais 4 anos, nós vamos chegar a 70% da praça concluída. Termina o mandato do Adriano e a Praça Willy Barthes ainda a revitalização em obras.
Pois é, grande a obra. Tivemos aí a fatalidade, né? de falecer, o empresário do Rondão, né? E possivelmente teve que abrir um novo certame. E com isso, hoje está fazendo. O que a gente vê hoje é o piso, né? Então tem um corredor de piso, que um pouco vem calçado de passeio, mas tem muita coisa que está sendo fabricada fora, que são os parques, que são os telados, que depois vai entrar grama sintética dentro. Mas fizemos uma visita há poucos dias atrás, aí, era meados mais ou menos do dia 20 de janeiro, junto com o secretário Bento Maria, junto com os engenheiros que estão acompanhando, são os fiscais de obra, junto com o engenheiro que está acompanhando a obra da empresa terceirizada. E a gente foi em loco acompanhar, entender o processo e já colocar também a cobrança. E a gente já estabeleceu para eles, a gente precisa uma entrega maior e com período curto de prazo. Porque isso aqui, para até junho ou julho, não vai entregar. Mas que até o final do ano, pelo menos outubro, por aí, já possa entregar para nós a Praça Willibart. Porque, querendo ou não querendo, é uma praça principal e ela, mesmo precariamente como ela estava, ela era muito utilizada pela população. E o valor ali é significativo que está entrando. Então, nós precisamos cobrar mais empresa, o eficaz de trabalho de gente lá dentro para poder entregar essa obra. Eu acredito que até outubro desse ano, entregue ela prontinha para a comunidade de Marchaco no Rondão.
Adriano, muita gente comentou comigo, e eu vivo no meio aí da população de Rondão, e até por ser jornalista, por ser historiador, às vezes me aparecem essas demandas. Alguma ideia de construir mais portais em Rondão? Em homenagem à colônia italiana, homenagem à colônia polonesa? Por exemplo, a sugestão do pessoal que me passaram, um portal na vinda de Margarida, e outro portal, ou seja, no Botafogo, dá para a colônia italiana, ou em outro ponto dessas nossas entradas na cidade. Alguma ideia nesse sentido?
Não tenho essa ideia ainda agora, Vitec. Mas eu já fui instigado também por isso, tá? Uma cobrança já, principalmente na entrada que pega da Maripá, quem vem sentindo Santa Rosa ali, Guaíra, né? Nessa entrada, por ser a entrada principal também. E agora ficou aquela entrada também, que ficou muito bonito, que na saída para Foz do Iguaçu, né? Pato Bragado, né? Já foi colocado de fazer algo diferente também, mas eu, nesse momento, eu não pensei nisso, porque eu tenho N problemas para resolver, itinerantes que são ainda muitas vias públicas do município. Nós temos hoje no interior, são 105 quilômetros de pedras regulares, com mais de 60 quilômetros, péssimo, que a gente precisa dar uma condição. Isso custa hoje por quilômetro em torno de R$ 700 mil por quilômetro de asfalto colocado em cima da pedra regular. Então, estou dando uma prioridade nisso agora. Mas, podemos chegar aí no segundo para o terceiro ano, talvez, dependendo como a gente vai nesse trabalho aqui, desenvolver, até mesmo buscar o recurso, porque hoje tem muito também, dentro da parte de cultura, de investimento, de lindeiros, hoje que tem muito recurso. Mas, talvez um projeto, talvez a gente começar a mexer com um projeto e achar um caminho, daqui um pouquinho acaba vindo um recurso para Marechal Rondão para a gente poder fazer isso aí, contemplar, hoje são as duas principais, origem alemã e italiana aqui em Marechal.
Alemã, temos, né, o portal na ilha.
Talvez o italiano, né, contemplar e talvez até com recurso oriundo do governo federal ou estadual, né. Então, mas é um trabalho que não está agora na demanda do Bax, do Sal, do nosso governo, nesse primeiro mandato, nesse primeiro ano de mandato. Mas talvez no segundo ano, para o terceiro ano, a gente chegar alguma coisa nesse sentido aí. Porque eu tenho certeza absoluta que com essa pergunta aí, as pessoas vão nos cobrar quando encontrar. Eu escutei no Vitec lá, mas vamos fazer ou não vamos fazer? E aqui nós temos aqui, hoje são duas entidades muito fortes. Eu sou de origem alemã, né? E a minha sogra é italiana, né? De Margarida, né? Zandoná. Então veio a cobrança, né? Mas eu acredito que talvez num futuro próximo aí a gente possa estar instigando alguma coisa assim.
Prefeito Adriano, somos inimigo do relógio, né? Já estão me avisando aí que já estamos passando da hora. Quero te agradecer por ter aceito o convite para vir até aqui no estúdio da Rádio Difusora e me conceder essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Te desejo largo sucesso na tua empreitada, não é fácil, você já confessou antes, matando um leão todo dia, batendo outros, né? Então, vamos em frente, né, prefeito?
Sevitec, obrigado pelo espaço aberto. É uma honra estar aqui no seu programa, que por vezes ouvi e fiquei muito feliz quando o senhor ganhou o convite lá atrás, para poder estar fazendo essa personalidade da semana aqui. E hoje é referência dentro do nosso município, nos municípios vizinhos aqui. Obrigado de coração, uma gratidão mesmo, por a gente poder fazer parte da personalidade da semana aqui e passar um pouquinho da história da gente como pessoa, como político, né? E do que a gente tem vontade de trabalhar para essa comunidade. E quero desejar também todo o sucesso do mundo para você, que Deus lhe conceda muita saúde aí, por muitos e muitos anos aí. Eu tenho certeza absoluta que passará muitas pessoas aqui com muita informação, com muita história para contar aí, que vai agradar a toda a população de Marechal Cândido Rondon e os municípios vizinhos. Obrigado de coração.
Ouvinte da Difusora, muito obrigado. Você que nos acompanhou, desejo para você um final de semana e também um bom começo de final. Muito obrigado, volto no próximo sábado e no próximo domingo.